Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Ieda de Oliveira.
E aí o que, que eu fiz? Eu comecei ali assim, um esboço de um projeto, mas assim, eu não tinha quem me orientasse, eu acabei a especialização. Eu falei, gente, isso aí eu queria dar sequência a isso. Aí eu me lembro que eu tinha na época muita admiração e tenho pela professora Nelly Novaes Coelho, que era da USP. Eu falei, eu queria muito que a professora Nelly me orientasse, mas eu nunca me havia dirigido a professora Nelly Novaes. Aí eu liguei para a USP e falei, olha, eu queria falar com a professora Nelly, coisa de doido mesmo, né? Aí a pessoa que atendeu começou a rir porque a professora Nelly estava ali ao lado dela e a professora Nelly não ia à faculdade há 15 dias. Aí parecia uma coisa meio mágica, meio estranha, né? Aí eu falei com ela, professora, meu nome é Ieda de Oliveira, eu tô com umas ideias, assim, na cabeça sobre essa questão da literatura infantil e juvenil, de que essa literatura não é a literatura menor e que a partir da teoria do Charles Duhigg, eu tenho como demonstrar isso. Assim, você tem esse projeto histórico? Eu falei, não tenho ideias. Aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, você me manda essas ideias e a gente vai ver e analisar e tal. E foi assim que eu fui fazer esse piso doutorado na USP e levei essa teoria do Charles Duhigg, esse conceito, As Últimas Consequências, e defendi uma tese lá na USP que chamou Contrato de Comunicação da Literatura Infantil e Juvenil. Essa tese, ela foi publicada, né, e assim, recebi dois prêmios por ela, fiquei muito feliz de texto, assim, na parte teórica, né, e ela virou, assim, uma referência nessa parte de contrato de comunicação, até quem fez a apresentação foi o próprio Charles Duhigg. Ele falou que nunca tinha visto esse conceito aplicado a isso, então foi uma alegria grande poder demonstrar, então me ocorreu que fazer um trabalho, o pessoal disse que eu era doida, não, eles não estão errados, é realmente a minha cabeça viagem. Que assim, chamado, que eu até criei essa sétima, o que é qualidade em literatura infantil juvenil? Porque muito dificilmente as pessoas têm a oportunidade de ouvir a voz do escritor, o que ele pensa a respeito disso. Aí eu liguei para Ana Maria Machado, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a minha amiga. Falei, Ana, eu estou com essa ideia. O que é que assim, eu acho massa? Conte comigo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um livro, assim, chamado O que é qualidade em literatura infantil juvenil?
Palavra. E o que é a qualidade? Se pudesse resumir assim, muito brevemente.
O que é qualidade em literatura infantil juvenil? É simplesmente considerar, em primeiro lugar, que a literatura, ela tem como foco, do outro lado da linha, uma criança com uma capacidade, um domínio de léxico determinado, uma capacidade de estrutura sintática determinada, e quando se produz para essa criança, tem que se produzir um trabalho de alta qualidade, que é um desafio, considerando essa capacidade de percepção dela, dessa criança. Então, essa literatura tem que ser capaz de levar esse pequeno leitor a perceber o mundo à sua volta. Essa literatura, ela não tem que estar ali ensinando nada, porque insignando, né, marcando, ela tem que realmente ajudar a perceber, a educar no sentido de ex-educere mesmo, de tirar de dentro da criança o que dela já existe e permitir que ela perceba o mundo à volta dela. Estimular a fantasia. Então, a literatura é para criança, a literatura de qualidade, ela tem que abrir de não fechar. Porque quando eu digo para a criança, fecha o sentido, esse aqui é o caminho, aquele ali é o caminho, o outro é o caminho, eu estou impedindo ela de que a fantasia caminhe solta. Então, o número de escritores que participou foi muito grande, depois veio com a qualidade, com a palavra o ilustrador e depois com a palavra o educador. Então, uma série que eu organizei e que também focada nisso. Estou te respondendo tudo isso, esse mundo de respostas, porque você me perguntou de onde vinha, né?
Exatamente.
E tudo tem essa origem e eu tenho que contar isso, porque senão fica meio, né, pontilhado. Aí depois você...
Eu gostaria, então, agora de ir um pouco à sua produção, né? Aí foi a sua... a teoria, né? Foi necessária na sua trajetória,
sim,
né?
Sim, né?
E aí chegamos a um livro que realmente foi considerado, né? pela crítica e pelo público como um livro de qualidade. Né? E eu gostaria de saber, né, o que a motivou, por exemplo, a escrever sobre o trabalho infantil no Pará, digamos, com As Cores da Escravidão.
As Cores da Escravidão, eu não tinha menor intenção, não sabia nem que ia escrever um livro. Eu tinha sido convidada, fui convidada para ir à África, né, Angola, por duas vezes, para ministrar oficinas para escritores angolanos, para fazer visitas a escolas. E nessas visitas eu tive a oportunidade de entrar em contato, inclusive com Sobas, né, e de ouvir a história de África pelo olhar deles, né. E então, e visitar o Museu da Escravatura, eu estou falando nesse momento aí que eu estou descrevendo, é Angola.
Sim, sim.
Né? Então, eu tenho ancestrais angolanos. Então, isso me mobilizou de tal forma que eu digo que chorei na entrada, no meio e na saída. Mas, de lá, eu posso te dizer, Margarida, com um olhar mais caçador, é bastante incomodada, bastante inquieta com tudo que diz a opressão. E aí, eu me lembro que eu cheguei ao Brasil nessa segunda viagem e eu fui fazer isso porque eu estava muito interessada em conhecer, mas até aí não havia foco de escritura. Até que um belo dia, o meu filho, que inclusive é para o concurso de juíza de trabalho, ele sempre partilhando tudo muito comigo, ele começou a mostrar documentos do Ministério Público sobre trabalho infantil, sobre trabalho escravo. E eu comecei a pensar, apavorada e assustada com isso. Até que, em determinado momento, bateu em minhas mãos um documento que foi o documento que me fez tão contundente, que me desmontou, né? Que é o depoimento de um menino, Sebastião Luiz Paulo, né? Que foi achado, né, por uma diligência. Ele dá o depoimento, para o Ministério Público, onde ele depõe, dizendo que nessa fazenda onde ele foi aprisionado, que entre Redenção e Santana do Araguaia, fazenda Volkswagen, ele viu uma cena que assustou profundamente, que é um menino que é companheiro dele, um menino de aproximadamente 10 anos, que foi acusado nessa fazenda de ter roubado um par de botas, coisa que ele não fez, porque ele apanhou essa bota emprestada, porque o preço era R$20, e ele, como criança, ele tinha medo de não conseguir pagar e nunca mais poder sair dali, ficar escravo para sempre. E ele, então, pegou a bota emprestada, foi acusado de ter roubado, bateram nessa criança de facão, pegaram o facão, esses gatos que são os aliciadores, né, para esse tipo de trabalho, que são os intermediários entre o dono da fazenda e o trabalhador, são os que vão procurar esses trabalhadores e aliciar para o campo. Então ele deu uma surra no menino e depois apontaram uma arma calibre 38 para a cabeça dessa criança, mandaram ele correr para a mata sem olhar para trás, e essa criança entrou na mata e nunca mais teve notícia dela. Então essa tragédia, né, que é um absurdo isso me mobilizou de tal forma que eu pensei o seguinte, aquilo começou a misturar na minha cabeça, fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é que leva uma criança de 10 anos a uma fazenda dessa? Que sonhos foram destruídos? Que fantasias foram destruídas? Que tamanho é esse crime que foi cometido? E eu então fiquei pensando nesses gatos, né, que são esses aliciadores, e fiz imediata relação com o gato de botas, que é uma história que eu detesto, aquele gato que fazia qualquer coisa para fazer seu dono marquês, né? Os fins justificam os meios, ele não tinha compromisso nenhum com coisa nenhuma, a não ser com o interesse dele. E eu então fiz uma intertextualidade com esse gato de botas e pensei, e criei esse personagem, dando sequência, eu peguei esse menino que estava na mata e, como se eu tivesse achado esse menino, dei um nome a ele, dei um nome de Tonho, de Antônio, e reconstruir o que teria sido a história de vida dele, né? E o sonho dele, ele na minha história, ele acreditava, ele vivia ouvindo a história do gato de botas, e ele acreditava que ele era o Marquês de Marabá, né? E esse gato que ele não tinha, só esse gato sabia disso. Ele acreditava que ele era o Marquês de Marabá e que um gato iria aparecer e salvá-lo. né? E então, nesse elo foi que eu estabeleci o início dessa história de desencanto, de destruição de sonhos. E ele leva o melhor amigo dele, que é o João, que é um menino, e que acaba morrendo de maus tratos. Enfim, eu vou construindo uma trajetória, mas o objetivo era sempre sinalizar de alguma forma a possibilidade de saída. Eu fiz esse menino ser achado.
Infelizmente, o nosso tempo é curto. Uhum. Eu vou ter que pedir aos radioouvintes, né, que se reportem ao livro As Cores da Escravidão, isso, de Ieda de Oliveira, para saber mais, né?
Isso.
E eu lhe agradeço muitíssimo aqui o seu depoimento na Rádio Senado.
Tá bom, então, Margarida.
Um grande abraço.
Para você também, querida. Oi, tchau.
Acabamos de conversar com a escritora carioca Ieda de Oliveira, autora do livro As Cores da Escravidão. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.